Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as principais plataformas que utilizamos para gerar renda extra na nossa carteira. Para isso, trouxemos aquela que é a especialista em renda extra e não só, Mary Poppins. Hello!
Olá!
Banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou aí.
Mary, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre a renda extra dentro da nossa série de episódios dedicados a este tema. E hoje nós vamos vender aqui um bocadinho plataformas que nós podemos utilizar e a Barrio que utilizamos para também ganhar uns dinheirinhos adicionais na carteira e desta forma podemos investir mais dinheiro no final do mês, que acaba de tudo por dar ao mesmo. O que é que
Certo.
parece? Parece-te bem?
Sim, mas vamos já fazer aqui o disclaimer que algumas das plataformas nós utilizamos, mas outras não utilizamos, portanto, não podemos dar bem um feedback de como é que funcionam, se há stress ou se há vantagens e desvantagens, porque em algumas delas foi ou pesquisa ou coisas que nos disseram, não é? E pronto, é só uma parte aqui para começar. Se calhar começamos pelas que utilizamos e nas quais podemos, aliás, que utilizamos como para fazer renda extra ou até que utilizamos para alguém fazer renda extra connosco, porque eu estava agora aqui a
Sim.
ver, por exemplo, o caso do Fiverr, não é? Em que nós podemos colocar lá os nossos serviços, sejam eles quais forem. E eu acho que aqui nós podemos pensar, ah, mas eu não tenho nenhuma arte, o que eu faço não é vendável, ou seja lá o que for, por favor, abre o Fiverr e vê a quantidade de coisas que estão ali a ser vendidas, comercializadas, desde organizar roteiros de viagem, gravar vozes em anúncios, ou ler audiolivros, ou sei lá. Não sei, é mesmo muita coisa. Designers, tradutores, programadores.
Elaboração de projetos de arquitetura, macramê, tem tudo. Parece, aquilo basicamente parece o Auchan, mas o emprego.
Sim,
Acho
é
que é o
mesmo.
termo
E
correto.
lá está, e pode funcionar de duas formas, não é? Se nós não tivermos bem a certeza do que é que podemos fazer, podemos ir para lá ver. Ou seja, imagina, se calhar chegamos lá e vemos assim três ou quatro coisas nas quais nós até temos competências e que se calhar podemos experimentar. Claro que depois ali as reviews contam muito, se calhar no início não vamos ganhar assim tanta coisa, e nota-se bem, porque lá há patamares muito diferentes de orçamentos que são dados. E eu estava aqui a falar do Fiverr, eu nunca utilizei o Fiverr como, ou está, como fonte de renda extra, mas já utilizei o Fiverr como procura de prestadores de serviços. Por
Certo.
exemplo, para design da capa do meu livro, para umas alterações que eu tinha de fazer no meu site, etc. Portanto, é uma boa forma. Há também um brasileiro, que é o 99 Frilas.
Sim.
E aí, quando somos nós que queremos um serviço, podemos ir lá procurar, porque lá está, por causa da questão do câmbio e etc., até podemos conseguir coisas mais baratas. Mas o funcionamento ali é um bocadinho diferente. Aquilo, quando nós estamos à procura de um serviço, basicamente nós temos de escrever o que queremos, não é? E depois os freelancers fazem-nos propostas, com base na descrição que nós demos. Eu acho que o Fiverr é mais intuitivo quando nós estamos à procura de uma coisa na qual podemos trabalhar, não é? Para gerar esta renda extra.
Sim, e aliás, nós podemos automaticamente filtrar de acordo com aquilo que nós queremos, então é mais prático. Eu nunca utilizei o 99, mas nesse aspecto eu gosto do Fiverr porque eu posso filtrar logo o que eu quero, ou seja, se eu quero alguma coisa relacionada com design, eu vou ter várias opções relacionadas
Certo.
com o design, e dentro da área do design, nós falamos de uma área geral. porque se vamos entrar em grupos e subgrupos, nós nunca mais saímos daqui. Podemos elaboração de convites, casamento,
Sim, porque
elaboração de
dentro do
flyer.
design
Tum,
há coisas muito
tum, tum.
específicas, não é? Muitos nichos.
Exatamente. Ou seja, então é muito interessante. E eu, como utilizador, como alguém que quer dar um serviço ou fornecer um serviço, é top, porque posso pôr lá todas as minhas skills, mas eu também na ótica do utilizador, porque necessito que alguém me faça um serviço, também é top, porque consigo filtrar logo e encontrar o especialista em questão. Depois, claro que joga aqui muito a parte dos feedbacks e os orçamentos, realmente é 8,80. Nós podemos encontrar orçamentos a começar em 5 € para um
Sim.
serviço edição de site a 5 €, como podemos também encontrar no mesmo orçamento edição de site a 250 €, 300, 450.
Yeah.
Mas pronto, mas
E
aqui depois são
olha,
especialistas diferentes.
eu até abri agora aqui o Fiverr, só para passar, falar de coisas que efetivamente estou a ver. E é muito engraçado, porque há agora aquela questão de a inteligência artificial vai destruir metade dos trabalhos que existem. Mas a verdade é que agora no Fiverr tu tens um separador daqueles grandes grupos, né, que estão ali a associar, ou seja, marketing digital, vídeo e animação, escrita e tradução, e agora tens um separador de serviços de inteligência artificial, em que tens tudo, desde desenvolvimento de integrações, etc, etc, tratamento de dados, artistas de inteligência artificial, de Midjourney e blá blá blá. Inteligência artificial para negócios, vídeos, áudios, conteúdo. Portanto, na verdade, o que nos ia roubar trabalho está a criar trabalhos, porque este separador não existia antes disso. E
Isso é
pronto,
verdade.
esta é a primeira plataforma, e efetivamente eu acho que faz sentido, até para tirar ideias, né? Vir aqui ver o que é que. Porque assim, o que tem oferta significa que tem procura. Portanto, há pessoas a quererem isto. Porque senão não havia tanta gente aqui a oferecer.
Olha, eu posso falar. Eu hoje tive uma conversa com um cliente enquanto estava a transportá-lo. Estive mais no operacional hoje. Enquanto estava a transportá-lo, estivemos a falar. Ele que era diretor de uma empresa internacional de logística. E o que ele diz é que hoje, logística associada à pintura automóvel. E o que ele diz é que, por ter tanta dificuldade, nomeadamente devido à mão de obra e por serem trabalhos muitas vezes repetitivos, então acaba porque as pessoas começam a desenvolver tendinites, começam a ter alguns problemas de saúde, ou então até porque cansam-se disso. Ele disse que começou então a aplicar os robôs para a pintura automóvel e neste momento a dificuldade dele é pessoas para programar os robôs
Exato.
para a pintura automóvel. Ou seja, é interessante ver como isto acaba sempre por. Há uma tecnologia que chega que tira o trabalho, digamos assim, isto na verdade vem facilitar de alguma forma o trabalho, mas essa mesma tecnologia necessita de um outro profissional atrás que seja capaz de otimizar, de a trabalhar, de procurar novas alternativas, de apresentar novas soluções. Ou seja, o trabalho, ele não desaparece, simplesmente ele se transforma e nós temos é que acompanhar essa transformação. E acho que a preocupação aqui no meio é: eu não vou ficar sem trabalho, é como é que eu me posso formar de maneira a que o meu valor dado à empresa atual seja percebido e eu consiga então até vir ganhar mais, porque hoje em dia um especialista em inteligência artificial já não vai ganhar um ordenado base, que nós se calhar ganhávamos como pintor ou como um serviço de muito básico.
Eu acho que até há outra coisa que é, nem olhando para essa perspectiva de mudar de carreira ou assim, mas imagina, tudo o que nós pudermos fazer que nos facilite o nosso dia a dia, não é? Imagina, e então se tu tiveres num trabalho em que tens de cumprir um horário e estar lá dentro do escritório, no máximo que consegues é mais tempo para as pausas, para estar a tomar café com os colegas. Mas imagina, para as pessoas que estão em teletrabalho, se tu consegues fazer, e assumindo que estás a trabalhar por objetivos, não é? Se tu consegues fazer o mesmo trabalho com a mesma qualidade ou até superior em menos tempo, o que significa é que tu vais ficar com mais tempo livre para fazer outras coisas. Eu acho que é esse o objetivo de nós automatizarmos as coisas e termos a inteligência artificial. É para eles tipo os robôs que não se cansam e não têm sentimentos trabalharem para nós, enquanto nós podemos aproveitar a vida, não é? Eu acho que é um bocadinho
Acho
por
que é isso.
aí.
Acho que o principal aqui é nós conseguirmos perceber que a inteligência vem realmente nos ajudar e aproveitar isso a nosso favor. A nosso favor. Portanto, acho que é o mais importante aqui no meio.
Agora vou só fazer aqui uma à parte. Se tu queres uma série de 4 episódios sobre inteligência artificial, diz-nos nos comentários, porque acho que agora nós já estamos a dispersar um bocadinho. Vamos passar para o tema. Tens aí mais alguma plataforma ou site com o qual se possa fazer renda extra?
Sim. Sim, olha, eu utilizei no passado a Gapbuster, okay? Não está dentro daquela lista que nós colocámos, mas eu utilizei no
Ok.
passado a Gapbuster. A Gapbuster que era utilizada, e eu já referi em alguns podcasts no passado, para o cliente oculto, permitindo então fazer análise de serviços, nomeadamente, seja ele de serviços bancários, seja ele serviços da McDonald's. Eles são o principal, ou eram na altura o principal cliente da McDonald's. Eram eles que faziam todas as auditorias ocultas dentro do McDonald's, de onde então serviu para fazer ali uma renda extra e ganhar uns quilinhos a comer.
Aí, mas aí o pagamento é em euros ou é em bens, serviços ou.
Não, eles pagam-te o menu e ainda te pagam em euros, portanto é
Ok,
muito bom. É daqueles
ok,
menus que vale, é daqueles negócios que vale a pena
ok. Ok. Não,
fazer.
é assim, de qualquer forma, se forem bens, acaba por ser vantajoso na mesma. Se for uma coisa que já quisesses comprar de qualquer
Sim.
forma, não é? Vai dar um bocadinho ao mesmo. Recebes o valor, ou aliás, recebes o produto sem o qual tu terias de gastar aquele dinheiro para comprar o produto.
No meu caso, eu utilizava, por exemplo, quando eu sabia que eventualmente iria comer fora ou iria comer ao McDonald's, por exemplo, eu já ativava, porque eu podia ativar para o próprio dia uma visita, por exemplo, que eu estava a passear em Vila Real e podia ativar uma visita no próprio dia em Vila Real. Ou seja, então está tudo bem. Entendes? Já automaticamente já dizes: olha, vou ali almoçar e já vem.
E com isso, também semelhante a isso, tens agora o exemplo das casas, não é? O House Sitters acaba por ser um
Sim.
bocadinho do género, tipo, não estás a receber dinheiro, mas estás a
Esse é
receber
um projeto
um
que
serviço,
valoro.
não é? Que na verdade te faz poupar muito dinheiro se tu fizeres essa gestão.
Eu acho que vou anunciar esse projeto aqui. Pronto. O House
Ai, não
Sitters.
sei se não podias. Ok.
Sim, não, podíamos, mas não tínhamos falado. Por acaso é algo que ainda não utilizei, vou utilizar agora. Mas o House Sitters vai salvar a vida de muitos de vocês. Nomeadamente a carteira, porque vos permite viajar o mundo, ficar alojados muitas vezes em casas espetaculares e pagar absolutamente nada. A única coisa que vocês têm que fazer é troca de serviços. Nomeadamente, olha, vou dentro do site, eu coloco que procuro uma viagem para, imaginemos, em abril, sem destino. E vou lá pesquisar o que é em abril. Eu posso encontrar casas em Minnesota, em Portugal, em Espanha, e a única obrigação que eu tenho é tomar conta do animal da pessoa em questão.
Em
Exatamente
alguns casos,
igual
acho que
para
nem há
mim.
animal, não é? Pode ser só regar as plantas ou uma coisa
Sim,
assim.
sim, sim, sim. E pode ser só regar as plantas, mas a maior parte das vezes tem que ter pelo menos um animal associado. Mas também é uma troca de serviços, nomeadamente se eu quero ir viajar e não tenho ninguém para tomar conta do meu animal, eu posso disponibilizar a minha casa para alguém ficar lá dentro, que assim o meu animal não sai do seu habitat natural, está no seu espaço e tem alguém que fica na minha casa a tomar conta dela e a tomar conta do meu animal. Portanto, é uma troca de serviços. E sinceramente, pelo feedback que eu tenho visto, nós vamos experimentar agora, nos próximos meses, mas pelo feedback que eu tenho visto, o pessoal que já está dentro da plataforma tem sido brutal, porque depois acabam mesmo. Há pessoas que vão sempre de férias no mesmo período, e há aquelas que vão sempre para o mesmo sítio, nomeadamente o
Ok.
francês vai sempre para Portugal,
Certo.
muitas vezes. Então, olha, se eu vou todos os anos para Portugal em agosto, por que não este ano procurar em agosto ir para o Alentejo? E então tenho lá um mês, muitas vezes pode ser um mês, pode ser 2 meses, numa casa e onde me fornecem às vezes até o carro para emprestar. Que loucura! Então acho que isso é muito bom. além de fazer economizar dinheiro, também nos dá um outro estilo de vida, porque estamos numa casa mais confortáveis, numa privacidade, só temos é que lá está, respeitar as normas do proprietário e, claro, seguir à risca o que ele nos pede. Se é preciso passear o cão 3 vezes ao dia, temos que passear o cão 3 vezes ao dia, não é? Já
Sim.
não estamos a pagar hotel, já não estamos a pagar outras coisas, portanto, acho que é o mínimo que devemos fazer. Mas que é
Sim, e
muito bom.
aqui lá está, ou seja, é na mesma linha do anterior, não estamos a receber dinheiro, mas no fundo não gastar uma coisa que se calhar íamos gastar acaba por ser igual, não é? Se eu estou,
O
se eu
lucro é
já ia de
maior.
férias para qualquer sítio, pois
É
exatamente.
o benefício a 100%. Mais do que
Sim.
chegar, por exemplo, de dizer, olha, vou tentar economizar e mesmo ir para um hotel de 30 euros a noite ou 40 euros, vou tentar ir para um de 20, aqui estamos a poupar 30 automaticamente. É
Certo.
uma poupança a 100%, não conseguimos poupar mais que isto.
Certo.
Então acho que é brutal para umas férias, tá? Para fazer aqui um orçamento muito melhor, tendo em conta, se nós repararmos, nas férias o que custa mais é a viagem e a estadia. Então, se eu conseguir no meio disto tudo já remover a estadia, eu estou a remover quase 40% ou até 50% deste gasto nas férias. Então, vamos pensar positivo aqui no meio. Vamos pensar que é uma economia muito grande. Mais, o que é que temos aqui mais? Diz-me coisas.
Olha, eu vou falar agora de uma coisa, porque isto é tudo um bocado distante, isto são coisas que podem não acontecer já, mas uma forma para ganhar dinheiro hoje, amanhã, na próxima semana, é vender coisas que já não usamos, que já não queremos, que só estão a ocupar espaço. Eu não gosto muito de olhar para isto assim como fonte de renda extra por um motivo. Pode enganar o nosso cérebro. Para pensar que comprar coisas é ok, porque depois podemos vender. E eu acho que esse pensamento, ok, isso é verdade, mas acho que esse pensamento pode nos levar, lá está, logo de base, fazer as coisas erradas, que é tipo, ah, eu compro e depois logo se vê porque posso comprar. Mas pronto, posso vender, aliás. Mas sabendo que, pronto, nem toda a gente vai ser influenciada por isso. Há efetivamente muitas coisas em nossa casa que nós podemos vender, desde livros que nós sabemos que não vamos querer ler novamente, roupa que já não serve ou que já não usamos, ou etc. E eu tenho aqui, principalmente para livros, há duas plataformas que eu utilizo. Utilizo a Vinted e a Trade Stories. Acho que na Trade Stories os livros são vendidos mais facilmente e mais rapidamente. Porquê? Porque é uma plataforma exclusiva para isso. Na Vinted, como é mais, ou seja, há de tudo, continua a haver pessoas que vão lá procurar livros, mas acho que, pronto, há maior probabilidade de aquilo ficar ali um bocadinho mais tempo. Com uma atenção a uma coisa que é, na Vinted, por exemplo, os portes de envio são pagos pela pessoa que compra, portanto, nós não precisamos estar a incluir no preço esse valor, porque é quem compra que vai pagar. No caso da Trade Story, somos nós que temos de fazer o envio, ou seja, temos de ir ao CTT e temos de enviar para a pessoa que comprou. Uma dica, enviando em correio editorial, e para isso basta tipo, ir num envelope e dizer livro no, na embalagem. O custo é baixíssimo, estamos a falar tipo, de 70 cêntimos ou 80 cêntimos, claro, depende do preço do livro, mas é muito barato. Comparado aos outros preços dos CTT. E pronto, isto serve para roupa, para eletrodomésticos que já não usemos, pronto, e depois aqui, para estas coisas, se calhar há outras plataformas que também podem ser utilizadas, o OLX, mesmo o Facebook Marketplace, e eu gosto muito desta ideia porque acho que conquistamos várias coisas. O dinheiro, que é ok, pode ser residual, não é? Porque nós também, há pessoas que querem vender os livros usados e a roupa usada quase pelo preço que a compraram e claro que ninguém, são os que ficam lá mais tempo porque as pessoas não vão, ainda por cima tendo de pagar portos, às vezes fica mais caro comprar o livro usado do que comprar na livraria, que não faz grande sentido, mas principalmente acho que é uma boa forma de limpar a casa, limpar as coisas, tipo, perceber que afinal não, se calhar não precisamos de uma casa maior ou de um armazém para guardar as nossas coisas, se simplesmente deixarmos seguir as coisas que já não estamos a utilizar. E pronto, e aqui os livros, não é? Já nos serviram o propósito, é muito melhor estarem a continuar a ser lidos do que estarem aqui numa prateleira a ganhar pó e a amarelar as folhas, que é o que acontece.
Pois. Entretanto, também temos como opção. Eu, por acaso, não utilizo essas plataformas, porque eu tento utilizar mais e-books. Então,
Sim. Eu também não tenho comprado livros em papel, mas imagina, eu desde os meus tipo 15 anos, ou 14 anos, ou 13 anos, não sei bem, que o dinheiro que os meus pais e os meus avós me davam era usado para comprar livros. Portanto, eu tenho centenas de livros de quando não conheci, não, nem sequer tinha telemóvel, não é? Por isso não tinha audiobooks, não tinha o meu Kobo, não tinha nada disso. E há livros que eu não vendo. E nem dou porque são especiais, porque são livros que eu gosto, e até há outros que eu sei que quero reler, e há outros que têm uma dedicatória para mim, e por isso esses nunca, nunca vão sair daqui, mas há outros que eu sei, que toda a minha família já leu, já emprestei a todas as pessoas que conheço e que sabia que queriam ler, e por isso estão só aqui parados e não vão servir propósito nenhum. E houve uma altura em que eu estava a pensar, tenho de trocar de prateleira, porque já não cabiam mais livros. Mas na verdade, quando fui fazer essa seleção de, ou seja, perceber o que é que eu quero manter e quero ficar com eles e quais é que eu me posso desfazer, percebi que afinal ainda tenho espaço de sobra na prateleira, mesmo que me ofereçam, ainda tenho lá espaço para mais uns quantos.
Então, basicamente, podemos dizer que tens a tua forma em livros.
Sim, eu, por
Se
exemplo,
for
mas é
vender
uma
isso
coisa que é
tudo,
mesmo
se calhar já
chocante.
podia estar.
É muito. Se eu fizer. E atenção, eu, quando era mais. Imagina, o meu quarto, na casa dos meus pais, tinha uma das paredes forrada com livros. Tipo, tinha uma prateleira gigante que ocupava, tipo, a parede toda com livros. Não eram só livros meus, também tinha livros do meu pai, etc. Mas muitos deles eram meus. E eu tinha aquilo. Imagina, eu tinha um registro, tipo, bibliotecária, de onde é que são os livros. Imagina, estavam. As prateleiras, tipo, na vertical com letras, na horizontal com números, então, tipo, ai, o livro Harry Potter e a Câmara dos Segredos está na prateleira B6. E eu ia à
Essa batalha
B6,
naval.
ele estava lá. E se emprestasse alguém, estava lá, tipo, na lata X, emprestei o livro à pessoa Y. Eu tinha isso. E houve uma altura em que eu pensei, tipo, quanto dinheiro é que eu gastei em livros? E é uma coisa absurda, por exemplo, só a série Game of Thrones, que tem tipo. 10 livros. Cada livro custa 20 euros. São 200 euros que estão ali. Ou não estão ali porque lá está, porque não vale isso hoje, mas foram 200 euros que eu gastei a comprar os livros. Eu não me arrependo, mas. Era assim que eu gastava o meu dinheiro.
Eu
Todo.
posso dizer que eu nunca vi a série, nem nunca li os livros de Game of Thrones. Portanto,
Pois, ok. Eu felizmente li os livros e estou à espera que saia o. Que saiam os últimos para perceber como é que os livros acabam, porque não vai ser igual à série, espero eu.
mas tenho que comprar o livro para pôr aqui a edição completa dos 17 livros.
Sim. Ainda por cima em Portugal, tipo, enfim, não é este o tema, mas em Portugal, eles basicamente pegam um livro em inglês e transformam em dois em português. Portanto, um livro que custava 20 euros. Transforma-se em dois livros a custar 20 euros cada um. Portanto, eles com a tradução duplicam o valor do livro. Ridículo, mas é o que acontece. É o
Como
que
é que se chama
aconteceu
isso?
nesse
Não é
caso.
ridículo, é business.
É business. É
É
business e eu
business.
pago, não é? Eu quero ler, tenho que comprar.
Pois metem lá, continua no próximo livro. E tu, pronto, está bem.
Exato.
Olha, outra plataforma que nós podemos utilizar para fazer renda extra é, nomeadamente, o passeio para cães. Nós podemos utilizar a Zooish para passear cães. Ser pet
Zask.
sitters, não é?
Sim, tem uma que se chama Zask com dois
Sim.
As, Zaask.
Exatamente. E depois temos a Zooish, que também serve para o passeio de doggies. Neste caso,
Estamos a
ganhar aqui.
falar de entre 5 a 10 euros por passeio.
Sim.
Se conseguir encontrar ali três cães que não se ferrem uns aos outros para passear à mesma hora, não é mau.
15 euros, e por norma deve ser 30 minutos, não é? Portanto,
Sim, 40 minutos, que seja 1 hora, mesmo assim, pronto. E tendo em conta que a maioria das pessoas, não é a
É
maioria
por
das
30 minutos,
pessoas, generalizar.
de 5 euros a 15 euros por 30 minutos. Portanto,
Mas
um
imagina, se
dia
tu
muito
pensares
bom.
que de qualquer forma tu ias fazer a tua caminhada, não é? Tipo, se calhar todas as pessoas gostam de fazer o seu exercício, a sua meia horinha diária, se te pagarem para fazer, não é
Eu
mau.
acho que passear 3 cães a 15 euros por meia hora é muito rentável.
E
Por
olha cá à procura, porque na altura
sim.
eu estava, houve uma altura em que eu estava a procurar, mas tipo como cliente, e não era muito fácil encontrar disponibilidade, pessoas também poderia ter a ver com a área geográfica, assim, mas, ou seja, o que eu quero dizer, à procura, não é? Eu estive à procura e não existia na minha zona, por isso alguém na minha zona tiver, se calhar vai começar a ter clientes.
Pois, olha, eu quando passei, eu não utilizei nenhuma plataforma, eu ia foi por
Boca a boca,
mensagens.
não? Pois.
Boca a boca, eu fiz lá uns panfletos na altura, meti na
Ok.
caixa de correio, depois as pessoas ligavam.
Sim, isso até acaba por ser melhor, porque tu nas
Sim.
plataformas, assim, consegues a publicidade, mas a plataforma também fica com uma percentagem dos ganhos, não é?
Sim, claro. Isso é lógico. Assim ganha também. E para terminarmos
Claro.
também o podcast, podemos pôr aqui também uma plataforma para babysitter. Babysitter numa altura, muitas vezes, em que nós estamos overbooking, numa altura em que precisamos de tempo para nós, reflexão, ou queremos dar uma saidinha de fim de semana. Então, por que não colocar à disposição os nossos serviços, tanto uma plataforma de babysitting, onde vamos tomar conta da criança de alguém. Pode ser criança ou até um adolescente, não importa, e colocar lá dentro então a nossa disponibilidade de ganhar com isso. Portanto, por
Sim,
que
eu
não
acho que
também?
isto é uma coisa que cada vez mais terá procura, porque imagina, tipo, quando eu era pequena, os meus avós estavam reformados, não é? Ou seja, não havia esta questão, porque havia sempre algum familiar com o qual eu podia ficar se os meus pais não estivessem disponíveis. Mas isto cada vez menos é verdade, não é? Porque os avós trabalham, porque toda a gente tem a sua vida, porque tens de viver para longe da tua família para estar perto do teu trabalho. Por isso, acho que cada vez mais é necessário este apoio, se calhar externo, que antigamente era conseguido dentro de casa, não é? Porque vivias ou com os avós, ou porque eram vizinhos, ou seja lá pelo que for, ou até porque ficavas na casa do vizinho, que hoje em dia se calhar não é assim tão comum, mas acho que são coisas que podem ter muita procura. Claro que, neste caso, não é? Obriga a que tu tenhas jeito e
Paciência.
gosto, não é? Não é qualquer pessoa que pode fazer isto, mas fica aqui a sugestão para quem gostar de crianças e tiver essa disponibilidade.
Em termos de preços para um part-time, se for algo a rondar as 16 horas por semana, dá 9,5 euros por hora. E se for menos de 16 horas por semana, dá 12,5 euros por hora. Isto aplicados na zona de Lisboa, Porto e Madeira, está bem? Depois
Boa.
é aplicado o IVA, a taxa em vigor, sendo que para individuais é 6% e para empresas 23%.
Muito bem. E essa aí é do site, o que estás a dizer é do
É o
site
babysitters.pt.
babysitters.pt. Ok.
Exatamente,
Boa, boa.
babysitters.pt. Então tem aqui os valores também e acho que é interessante, porque não colocar os nossos serviços à disposição. E para full-time dá basicamente 300, para 40 horas semanais, 300 euros por semana. E para 40 horas semanais sem compromisso, 360 euros. Portanto, 300 euros por semana, mínimo 6 meses. Ok? Ou 360 euros sem compromisso. Portanto, acho que está muito bom. E depois também tem planos para nannies internas, ou seja, 5 dias na semana, 6 dias na semana, uma semana, tem que ficar.
É
Aqueles que ficam em
viver
casa
lá?
das pessoas. Hã?
Uau, nem sabia que existia aqui.
Pois. E aí estamos a falar de 407 euros por semana, por 5 dias, 6 dias 451, ou uma semana 450. Portanto, ainda assim, estamos a falar de tirar 1.800 euros no mês para tomar conta de uma criança se for o mês inteiro. Interessante.
Dependendo da criança, pode ser muito ou pode ser pouco.
Aí pode ser tomar conta dela ou pode ser começar o A nossa pior asneira da vida. Mas
Yeah.
pronto, ficam aqui algumas plataformas que o pessoal lá em casa pode utilizar. E fica aqui um pedido: que plataformas vocês têm e que utilizam para gerar renda extra para a vossa carteira? Nomeadamente, seja ele serviços, está bem? Possa gerar dinheiro diretamente ou então bens que nós possamos utilizar no dia a dia. Digam-nos, por favor, para nós sabermos, porque é sempre importante estarmos atualizados também. Queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, é isso.
Então é isso. Espero que tenham gostado. Tirem dicas, utilizem e vemo-nos na próxima semana. Adeus!
Tchau, tchau.